deficiente do processo de crime e que desvirtuam o nosso direito criminal e prática judiciária, introduzindo anomalias em clara violação dos princípios estruturantes do nosso processo penal de estrutura acusatória, com raízes fortemente firmadas em instrumentos de direito internacional, de proteção dos direitos humanos e que são a matriz da nossa lei fundamental. Veja-se a limitação de 5 testemunhas por facto, tendo inclusivamente que ser indicada nos requerimentos probatórios a matéria a que as testemunhas vão responder. Note-se que estamos a falar de direito criminal, primado do tríptico garantístico da presunção de inocência, do indúbio pro réu, do direito ao silêncio e à não autoincriminação. O Governo propõe a realização de uma audiência prévia, senhoras e senhores deputados, para negociar o acordo sobre a pena aplicável, com a intervenção do juiz. Juiz esse que não fica impedido de realizar o julgamento no caso de se frustrarem as negociações, no caso de negociações malogradas entre todos os intervenientes. O Governo tem um entendimento errado, que a imparcialidade do juiz não fica comprometida pelo facto de ter participado como parte nas negociações com o arguído e o Ministério Público e não terem chegado a acordo. O Governo propõe ainda que as sentenças por crimes puníveis com pena de prisão não superior a 5 anos, senhoras e senhores deputados, 5 anos de cadeia é muito tempo, possam ser proferidas como se de processos sumários se tratasse, ao arrepio das exigências de fundamentação das sentenças, para garantia de que os cidadãos possam escrutinar o percurso da formação da convicção do juiz na prolação da decisão e para acautelar o direito ao recurso. Como é bom de ver, estas propostas não são para combater a corrupção, mas sim para limpar tribunais à custa da vida dos cidadãos e de uma forma rápida e barata.
Senhoras e senhores deputados, há muito ruído de fundo e eu parece-me que o tema é suficientemente importante para estarmos atentos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A leviandade com que se pretende administrar a justiça e o desrespeito que algumas das propostas demonstram para com os cidadãos são já a panágio deste Governo, assim como o fascínio por figuras usadas noutras paragens e com os péssimos resultados que são conhecidos e que fazem lembrar o deslumbramento por estrangeirismos do inefável Dâmaso Salcedo dos Maias. Termino dizendo que o PSD continua disponível para trabalhar com seriedade e empenho nas medidas de combate à corrupção, no aperfeiçoamento da ordem jurídica, considerando, como sempre disse, a reforma da justiça uma prioridade que não pode continuar a ser adiada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Quintela. Tem um pedido de esclarecimento. E para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Mónica Quintela, muito obrigado pela intervenção que acaba de fazer, explanando e dando nota do pacote que o Partido Social Democrata apresenta. E é curioso, a Sra. Deputada, enfim, o ponto não é tanto estratégia militar, isso será a votação da Lei de Base de Defesa Nacional daqui a instantes, mas é curioso que faça uma leitura de estar na linha da frente, chegando no fim. Porque o PSD, efetivamente, consegue chegar a este debate, e não recupero as analogias sobre ideias boas e ideias originais, porque é possível, e eu acho que o PSD conseguiu apresentar neste contexto, ideias que sendo originais não são boas, e ideias também que não sendo originais também não são boas. Portanto, consegue fazer uma quadratura do círculo difícil nessa mesma analogia. Mas, efetivamente, o que eu perguntava, e o que queria dirigir, era, no fundo, a interrogação sobre a forma como o PSD encara este debate. Porque, aparentemente, uma discussão ampla, nacional, com os operadores judiciários, que decorre durante um período de tempo bastante alargado, e, curiosamente, o PSD não deixou de criticar por demorar muito tempo. Ou seja, o processo de auscultar a comunidade a quem se dirigem estas normas, aos operadores que as vão aplicar, aparentemente, num determinado momento, quando é necessário, é criticada por demorar muito tempo. Mas, depois, desconsidera-se o resultado das mesmas e as propostas que daí resultam e que traduzem um debate aprofundado com a interação da academia, com a interação dos operadores judiciários, que apontam a necessidade de muitas das medidas que constam do pacote apresentado pelo Governo como elementos operativos fundamentais para o trabalho que se visa realizar. E aquilo que a Sra. Deputada realiza nesta sua intervenção é, de facto, o acicatar dos medos. Os medos de que as propostas apresentadas possam ser o desmoronar do edifício do Estado de Direito Democrático. ignorando, e aqui com todo o respeito, ignorando, diria, intencionalmente, muitas vezes a letra da própria lei, que procura com todas as cautelas assegurar que não haverá nestes modelos que são propostos riscos para o Estado de Direito. Da parte do Governo e da parte do Partido Socialista não haverá seguramente em momento algum qualquer dúvida em assegurar que os princípios fundamentais do processo penal serão salvaguardados no final da aprovação destas medidas. E se dúvidas houverem, evidentemente que há total disponibilidade para as clarificar em sede de especialidade, assegurando que não há qualquer margem de ideia de um desvirtuar do funcionamento do nosso processo penal. Mas dava um exemplo. A senhora deputada há instantes, a propósito da realização dos acordos, suscita aqui uma brecha insuperável, inultrapassável, que pode pôr em causa o edifício normativo. Mas as normas são claras, são expressas, especialmente quando se dá nota, por exemplo, volto a dizer, é título de exemplo, teremos a oportunidade ao longo do debate de o aprofundar, quando se deixa claríssimo na lei que a confissão dos factos não pode ser utilizada como prova nos casos em que o acordo falhou. Ou seja, esta ideia que se abrem as comportas e que de repente tudo fica desmoronado pelo facto de se admitir o princípio de que se pode tentar essa via, não bate certo com aquilo que é apresentado na lei, porque a lei, expressamente, aquela que foi efetivamente entregue, aquela que está a ser mesmo a ser discutida e aquela que estamos a ler, diz precisamente o contrário. Bem sabemos que fazer oposição é difícil, também já nos calhou, calhar-nos-á noutra altura. Agora não podemos ter uma coisa à segunda, terça e quarta e outra à quinta, sexta e domingo, assim como não podemos querer apresentar-nos num debate dizendo, bom, nós fomos pioneiros porque apresentámos as primeiras propostas de enriquecimento ilícito. Dois sumos do Tribunal Constitucional. Na legislatura anterior, nenhuma proposta do PSD sobre aquilo que efetivamente entrou na lei foi a forma, através das obrigações declarativas, de conseguir garanti-lo. E agora, cá estamos, de facto, reconhecendo, como a maior parte dos partidos o fizeram e com as propostas que apresentaram, é reconhecer que aquilo que aprovámos na legislatura passada, com base nas obrigações declarativas, é a base da garantia de que a ocultação de património pode ser travada, mas de forma conforme ao Estado de Direito Democrático. Bem-vindos ao debate e esperemos que, na parte da especialidade, isto esteja mais construtivo e mais informado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, agradeço as questões que colocou, que não teve grandes interrogações, foi mais mais procuratórias. Mas começo logo por dizer, pegar nesta frase, diz, a confissão não pode ser usada como prova no caso em que o acordo falhou. O Sr. Deputado tem um excelente sentido de humor, porque leva-se o arguído a fazer uma confissão e a seguir vão fazer o julgamento e onde é que está o princípio de investigação, onde é que está o princípio da legalidade, onde é que isso fica tudo, Sr. Deputado? Vá para o tribunal fazer um julgamento com o arguído que confessou. Ó, Sr. Deputado, vá ao terreno. Bem-vindo ao mundo real. É que é muito giro na academia estarmos aqui a falar. Vamos ao terreno, vamos ver como é que as coisas funcionam. Vamos ver, e diz aqui, e também lhe diz, o PS vai fazer. Bom, eu sei que tem havido uma grande ingerência e uma grande violação dos princípios de separação dos poderes. Os magistrados vêm aqui apresentar propostas, andam nos governos, tem havido várias coisas, mas que eu saiba ainda, o PS, apesar, enfim, da colonização que tem feito, não vai para o tribunal aplicar a lei. E está-se a abrir uma porta enorme. E há bocado a senhora deputada Cláudia Santos, a propósito da intervenção do senhor deputado Carlos Peixoto, referiu que se estava a confundir a origem dos acordos. Nós sabemos bem qual é a origem dos acordos. Teve origem nos anos 70 na Alemanha, e que foi escrita aqui em 2001 a pedido de juízes do Tribunal de Ponta Delgada, que até foram meus colegas de curso, e que foi pedido ao professor Figueiredo Dias para fazer um ensaio sobre os acordos das sentenças. Mas o que está a acontecer no Tribunal Alemão, com toda a doutrina contra, tem a origem no Pliebergen dos Estados Unidos, senhores deputados. Nós sabemos bem quais são as razões e quais são a origem disto. Tem, com todo o erro judiciário, é conhecido o que está a acontecer nos tribunais alemães, porque o que está aqui a utilizar é a importação de um princípio de figuras anglo-saxónicas importadas que aterram diretamente em sistemas jurídicos romano-germânicos, que têm uma tradição completamente diferente e que não têm aquilo que os outros sistemas têm, como, por exemplo, magistrados que são eleitos, como os políticos, e que por isso têm que ter uma grande taxa de eficácia, sacrificando a presunção de inocência, o princípio da legalidade, porque o que interessa é a taxa de condenação. E o erro judiciário conta muito, e se isso não incomoda ao senhor deputado, a mim incomoda-nos muito, e ao PSD, com princípio personalista e humanista, incomoda mesmo muito. Eu espero que o senhor deputado esteja respondido às questões que colocou e que foram mais de declarações de intenções. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Na segunda ronda temos uma inscrição e eu dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, esta reforma veio tarde e foi mal organizada. Sra. Ministra, vir dizer hoje a este Parlamento que apenas por cortesia não legislou sobre o enriquecimento ilícito, se não fosse trágico, era pelo menos cómico. E o que queremos dizer com isto é que o Governo falhou naquilo que era o principal objetivo da sua missão. Assim como falhou nos impedimentos, porque a Sra. Ministra sabe muito bem o que anda a acontecer não só entre ministros que vão para empresas que tutelaram e que há muito tempo deviam estar impedidos de o fazer. Os portugueses não compreendem que alguém tutela uma pasta e dois meses depois esteja a trabalhar em empresas dessa pasta. Mas hoje era também o dia para a Sra. Ministra, com coragem e firmeza, dizer porque é que andam adjuntas do seu gabinete a ser colocadas no Ministério Público, nomeadamente no TCIAP, e depois o PS diz que não anda a tentar controlar a justiça. Não é um bom caminho, Sra. Ministra. E o rodopio de magistrados entre Governo e Ministério Público, vou terminar, Sr. Presidente, entre Governo e Ministério Público, devia ser também parte desta estratégia de hoje, como um critério transparente de separação de poderes entre Governo, Justiça e operadores judiciários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Cancela Moura, do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, a criminalização do enriquecimento ilícito ou injustificado é discutida há 15 anos e, após 5 tentativas e 2 chumbos no Tribunal Constitucional, temos de reconhecer que continuamos a faltar ao país. Discutir e votar ainda esta semana uma proposta inconstitucional, em vez de ajudar, mais confundiu. O cidadão comum não sabe do que falamos, não sabe da técnica legislativa, não sabe dos fundamentos do Tribunal Constitucional, mas tem uma certeza, que os deputados não podem ou não querem aprovar uma lei para punir quem, em exercício de funções públicas, enriquece de forma ilícita. Até as caixas de jornais são taxativas, deixando a discussão pela espuma dos dias. Por exemplo, o Parlamento reprovou proposta de criminalização de enriquecimento ilícito. Temos, pois, a obrigação de dar um sinal ao país. Temos mais declarações de intenção e menos declarações de intenção e mais ações concretas. Em 2007, em 2009, em 2012, em 2015, sucessiva e persistentemente, o PSD apresentou iniciativas para criminalizar este tipo de conduta. Em contraponto, em maio de 2018, Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, afirmava no conclave do PS que a política de prevenção e combate à corrupção está no ADN do PS. Fim de citação. Insurgindo-se contra a utilização de processos judiciais para a criminalização de políticas. Também em abril passado, uma deputada do Partido Socialista, desmentindo João Cravinho, garantia que o PS não tem medo nem vergonha quando o assunto é combate à corrupção e que os socialistas estão de consciência tranquila porque há décadas que praticamente toda a legislação contra a corrupção é aprovada pela mão e pelo cunho do PS. Fim de citação. Mas é verdade também que foi preciso um ex-primeiro-ministro, que por acaso era do PS, fosse acusado de corrupção num processo judicial que deixou o país entre a indignação e o espanto, para que o PS, pela primeira vez, apresentasse uma iniciativa legislativa sobre enriquecimento ilícito, também para não ficar na solitária. Na verdade, o PS sempre votou contra todas as iniciativas, até o PCP e o Bloco, por exemplo, e efeito do contágio da geringonça, votaram contra em 2015. E depois de vários anos em que foi governo, o PS nunca apresentou qualquer alternativa de veto ao Tribunal Constitucional nos últimos 6 anos. Conclusão, enquanto uns falam, outros fazem. Este ilícito criminal ou combate à corrupção não pode nem deve ter ideologia, nem lado, nem cor. E o sentido que o país espera de nós não é o sentido de voto. O sentido que esperam de nós é o sentido da responsabilidade. Punir com eficácia a conduta de quem, no exercício de cargos públicos, esconde património e rendimentos, que estava obrigado a